que pode doar sangue, como é que se pode fazer isso? Nós vamos falar com o Dr. Rodolfo Duarte, que é médico do Hemocentro de Brasília. A gente nunca sabe quando é que vai precisar de uma doação de sangue, né, Dr. Rodolfo?
Exatamente, é o que eu costumo falar, gente, a doação é pro próximo, mas o próximo amanhã pode ser tão próximo, pode ser eu, pode ser minha mãe, pode ser um ente querido, né?
É verdade. Então, a gente tem que estar prevenido, porque na hora que precisar, todo mundo quer ter a bolsa de sangue ali disponível, né? Mas, para isso, tem que ter os doadores. E quem é que pode doar?
Olha, doação de sangue ela é bastante fácil, ela é descomplicada, então assim, até para derrubar os mitos, né? Basta que a pessoa tenha essa vontade de ajudar o próximo, né? Com um produto tão nobre que é o próprio sangue, né? Tem entre 16 e 69 anos de idade, lembrando que entre os 16 e os 18 precisa da autorização dos pais. Goze de boa saúde, tenha dormido adequadamente na noite anterior e tenha evitado a ingestão de bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Para todas as demais dúvidas, as pessoas podem estar fazendo uma visita no Hemocentro, porque é que elas vão estar recebendo aquelas orientações mais pormenorizadas pelos nossos profissionais, que são médicos e enfermeiros, que estão preparadíssimos para acolher e tirar todas as dúvidas pessoais de cada um desses voluntários.
Uma coisa que eu não sei se todo mundo já se acostumou, mas é que agora não precisa mais daquele jejum que tinha antigamente, né, doutor Rodolfo?
Isso, outro mito também, até bem bacana de você ter citado. O jejum, ele é para fazer os exames, aqueles lá que o médico pede no hospital. Para doação de sangue, não precisa estar de jejum. A gente até aconselha que não esteja. A única coisa que deve ser evitada 3 horas antes de fazer a doação, a coleta do sangue, são alimentos gordurosos. Por exemplo, fritura, né, uma feijoada. Isso a gente pede para evitar 3 horas antes da doação. Mas pode vir doar sangue e comer a feijoada depois, por exemplo.
Então, porque antes a gente tinha aquela ideia de que para doar sangue era só de manhã. Então, não tem mais isso, né, doutor Rodolfo?
Não. Felizmente, o nosso horário ele é bastante amplo. Ele vai de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 18 horas. A gente está recebendo, não precisa agendar, não precisa marcar. Pode chegar aqui com o documento original com foto, porque é uma exigência, mas ele não precisa estar agendando antes. Quem achar mais cômodo agendar para chegar aqui já ter aquele horário marcado, pode também através do telefone 60 opção 2.
Agora vamos, já que a gente está falando aqui dos mitos e dúvidas, né? Quem está gripado ou resfriado pode doar sangue?
Durante o período que está gripado e resfriado, ou com qualquer probleminha de saúde, não deve estar doando sangue durante aquele período. Se foi uma gripe, um resfriado comum, a gente orienta que a pessoa primeiro espere resolver, tome bastante líquido, né? Se cuide, se trate, e depois ela aguarde pelo menos uma semaninha depois do fim dos sintomas. Por quê? A gripe, o resfriado, eles são sintomas muito genéricos, às vezes podem inclusive ser uma zika mais fraca, né? Uma dengue mais fraca. Então, realmente, quem está aí com uma febre, com mal-estar, primeiro faz o tratamento, espera passar os sintomas, aguarda uma semaninha e pode fazer a doação.
Pronto. Grávida pode doar?
Não, durante o período de gestação e do aleitamento materno, não deve estar doando sangue, tá? Porque aí realmente traz risco para o próprio doador, para a própria doadora, ou depois o risco de perder a lactação durante o período que ela está amamentando.
Agora, uma que muita gente acha que é preconceito, eu sei que não é por preconceito, mas vamos esclarecer com o senhor, doutor Rodolfo. Quem tem tatuagem, qual é o cuidado?
Então, quem tem tatuagem pode doar sangue? Pode. A gente só pede que ela aguarde 12 meses depois da última maquiagem definitiva, ou da tatuagem, ou de um retoque, porque é um procedimento invasivo que traz o risco. Por mais que seja bom o estúdio, mas traz um risco ali por estar sendo, né, injetado uma tinta e tal, de uma infecção, de um problema de saúde.
Então, gente, não é só tatuagem, aquela que hoje em dia está na moda fazer a sobrancelha, né, de definitiva. Então, quem fez aquela sobrancelha no capricho ali, maquiagem definitiva, também tem que esperar, né, esse tempo. Isso. Que o doutor Rodolfo falou, um ano, né? Isso. 12 meses para poder doar.
Mas depois está liberadíssimo, pode vir toda bonitona com a sua nova sobrancelha ou com a sua nova tatuagem, que seu sangue é super bem-vindo para a gente.
Apesar desses cuidados todos, se houver, vamos dizer assim, uma pessoa não sabe que está com algum vírus, alguma coisa, esse sangue ele passa por toda uma triagem cuidadosa para ver se ele realmente pode ser passado adiante, né, doutor Rodolfo?
Exatamente. Esses são cuidados que a gente tem, além de todos os testes laboratoriais que a gente faz. se uma pessoa, mesmo tendo todos esses cuidados, mas de repente não tinha informação que tem alguma doença, tem algum vírus, alguma bactéria, esse sangue vai ser testado e, sendo detectado, esse doador é convocado pelo Hemocentro e a gente dá toda a assistência necessária para que ele seja encaminhado para o serviço que seja adequado para aquele problema que foi detectado.
Uhum. E qual é o intervalo que deve se ter entre uma doação e outra?
Para os homens, é a cada 2 meses. Para as mulheres, a cada 3 meses. Após a pessoa completar 60 anos de idade, como ela já é doadora, ela já tem que ser doadora há algum tempo, a medula, ela tem uma produção de sangue um pouco mais lentificada. Então, após 60 anos de idade, a gente orienta que a pessoa aumente esse intervalo para cada 6 meses. Mas durante, ali, antes dos 60 anos de idade, homens a cada 2 meses, mulheres a cada 3 meses.
Mas, doutor Rodolfo, quer dizer que depois dos 60 anos, até a medula começa a ficar com produção mais lenta, doutor Rodolfo?
Há um risco maior, não quer dizer que todo mundo. Tem gente que tem um organismo que ele responde bem aí durante todo o seu período de vida. Uhum. Mas como existe aí algumas pessoas em que a medula começa a produzir com um pouco mais de lentidão, a gente dá essa orientação pensando mesmo aí na segurança do doador, na saúde do doador.
Eu ouvi o senhor numa entrevista em que o senhor dizia que quem tem diabetes também não é indicado que doe sangue?
Isso, acaba... O que acontece? Quem tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, elas acabam fazendo uso de hipoglicemiantes para normalizar o índice de glicose no sangue. Esses hipoglicemiantes, eles ficam presentes no sangue e podem ser transfundidos em pacientes, o que pode trazer algumas complicações. E também, se ela não tiver em uso, né, do hipoglicemiante, se for o tipo 2, tiver com a glicose controlada, sem uso de remédio, ela pode eventualmente doar sangue, embora a gente nem chegue a aconselhar. Mas se tiver com o nível de glicose aumentado, também não deve doar, porque o paciente também pode sentir essa presença da glicose aumentada.
Muito bem. E como é que nós estamos aqui no nosso Hemocentro de Brasília em termos de estoque de sangue?
Olha, nós temos atendido a toda a demanda dos hospitais, porque nós atendemos todos os hospitais da rede pública, assim como os hospitais federais, como o SARA, como os hospitais universitários e militares, além de alguns hospitais privados também. Nós temos conseguido atender a 100% da demanda, mas estamos nos aproximando do período de fim de ano. Muitas pessoas viajam, se ausentam, além de estarem mais expostas, por estarem nas estradas, né? E aí, de repente, até subir aí a necessidade por sangue nos hospitais. Então, a gente sempre reforça que todo mundo é bem-vindo para que a gente reforce nossos estoques para poder estar atendendo todo mundo aí durante esse período de férias que se aproxima. Então, por outro lado também, é necessário que a gente diga que a população do Distrito Federal ela está de parabéns, porque comparativamente com outros estados brasileiros, como o Ministério da Saúde informou que menos de 2% é doadora, aqui no Distrito Federal nós temos um percentual de aproximadamente 3% da população. Podemos subir? Podemos subir, mas nós já estamos à frente de outros estados.
Mas se pensar que é só 3%, acaba ficando pouco, sinal que muito mais gente pode doar, né, doutor Rodolfo?
Exatamente, sinal de que nosso convite tem que continuar aí sendo levado, né? Nossas portas estão abertas e aqui quebrando paradigmas, gente. Nós somos funcionários aqui pedindo para a população que elas venham nos dar trabalho, venham aqui, venham nos visitar, para a gente ter bastante. Quanto mais trabalho a gente tiver aqui, mais legal é para a própria população.
Pois é, e o Hemocentro disponibiliza até transporte, né?
Exatamente, nós temos a linha vermelha que faz o transporte da rodoviária do plano piloto até a Fundação Hemocentro e depois leva de volta esses doadores para a rodoviária, que é para facilitar o acesso. Então, ele funciona de 8h30 da manhã até 5h30 da tarde, saindo sempre da plataforma AB da rodoviária do plano piloto. É bastante fácil, porque ela é toda envelopada, a nossa van, é bem fácil de identificar.
Certo.
E é gratuito.
E depois que a pessoa doa sangue, recebe um lanchinho, e essa semana está caprichado esse lanche?
Está caprichada em comemoração e agradecimento aos nossos doadores, que são a nossa razão de existir, né? Então, essa semana estamos tendo aí cachorro-quente, estamos tendo bolo confeitado, estamos tendo eventos musicais, eventos culturais, cursos de automaquiagem, né? Dependendo do dia, tem curso aí até de corte de cabelo também. É realmente uma programação bastante diversificada que vai estar presente aqui na Mocentro até amanhã para a gente celebrar, bem celebrado, fechar com chave de ouro essa semana em comemoração ao Dia do Doador de Sangue.
E lembrando, então, que o Hemocentro, independentemente de ser uma semana festiva, trabalha de segunda a sábado, né?
De segunda a sábado, horário sem intervalos, das 7 da manhã até as 18 horas, é para facilitar mesmo a chegada, a vinda da nossa população, dos nossos doadores aqui no Hemocentro.
Muito bem, então vamos encher esse estoque, transbordar esse estoque aí com doações, né? Chega esse período de festas, o doutor Rodolfo lembrou aqui, é um período mais crítico, fica menos gente na cidade, né? Muita gente viaja, mas em caso de um acidente, continuam as mesmas necessidades, né? E não precisa ser só acidente. Quantas pessoas são operadas e precisam de sangue, né?
Exatamente. Quantas pessoas têm leucemia, estão em tratamento para anemia hereditária, como anemia falciforme, talassemia, tantas doenças que necessitam de sangue. Então, vamos vir, vamos encher a casa aqui, encher os nossos estoques, para que a gente possa continuar com essa missão tão nobre, que é levar sangue para quem precisa.
E para pegar informações, tem o 160, opção 2, né?
Telefone. Exatamente. Ou o nosso site, que é o www.hemocentro.df.gov.br.
Muito bem. Tá aí, gente. Doação de sangue no Hemocentro de Brasília, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde. Onde é que fica o Hemocentro, doutor Rodolfo?
Aqui no comecinho da Asa Norte, aqui de frente do Liberty Mall, do Brasília Shopping. Aqui é o setor médico hospitalar, quadra 1, aqui, bem fácil.
É bem no comecinho, né?
É isso, bem no comecinho, de frente para a W3 Norte.
Muito bem. Tá aí, vamos aproveitar, doar, né? Se tiver dúvida, vai lá pessoalmente, que tira a dúvida também, e se o problema for resolvido, já pode doar na hora, né?
Exatamente.
Então, é um carinho com o próximo, lembrando, como disse o doutor Rodolfo, o próximo pode ser você, né?
Exatamente, a gente torce para que não, a gente torce pela saúde da população, mas a gente tem que estar preparado.
É, nós conversamos aqui com o doutor Rodolfo Duarte, que é médico do Hemocentro de Brasília. Doutor Rodolfo, muito obrigada, que muitas doações apareçam, né, que o estoque se mantenha cheio o ano todo, viu?
Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho e obrigado a todos os doadores. Continuem vindo, continuem enchendo essa casa.
Um abraço, até outro dia.
Abraço.